a mistura anterior e não seriam suficientes para garantir a segurança de uma nova regra obrigatória. Você fica tranquilo quando coloca gasolina no seu carro? Eu fico.
Não fico, porque eu já tive problema tanto com gasolina, tanto com etanol, porque a gasolina cada vez tem mais etanol e o etanol cada vez mais aguado, dependendo de onde você abastece.
Exatamente.
Né?
E vou te falar uma coisa também. Muito diesel também. Sabe quanto que eu gastei agora com uma caminhonete a diesel? Para consertar, porque o diesel estava comprometido? R$35 mil. Nossa. Quebrou todo o motor da minha caminhonete. Praticamente. Tudo que você pode imaginar. Então, o brasileiro está sofrendo muito com essas misturas e também com o combustível adulterado. Tá?
Olha, é isso, porque essa discussão, ela reacende aquele velho debate, né?
Em
mudanças
Brasília,
importantes, então, aprovadas com pressa e sem análise ampla, podem enfrentar resistência, acabar paralisadas ou revisadas aí, revistas posteriormente pela justiça, e o governo afirma que os testes realizados indicam uma segurança e que a medida pode reduzir a dependência da gasolina importada.
Não acredito nisso. Também não. E vou te falar, por que isso não é transparente?
É.
Tá? Porque assim, aí eles vão lá, fazem as análises, tararana, mas você, que é consumidor, em algum momento, nos veículos de comunicação, você viu a transparência disso? Você tem um técnico à parte, além do governo, para dizer para você, olha, você consumidor, coloque esse combustível no seu carro?
É verdade. E outra, a gente vê a tecnologia evolui, os carros, os motores estão cada vez melhores e mais econômicos.
Exatamente.
Mas continua fazendo a mesma quantidade por litro, porque ao longo dos anos, aí 20 anos, saímos de 15, 17, estamos em 32 já.
Exato. Eu, por exemplo, não estou preparada financeiramente ainda para ter um carro elétrico. Não estou. É muito caro.
É.
Sabe, para quem precisa de um carro grande, como eu preciso, obra de casa, muitos cachorros, muitos gatos. Blá, blá, blá.
É, o elétrico grandão é uns 300 para cima.
O elétrico grandão é muito caro, não posso mesmo, não, né? Agora, já o Ministério Público Federal defende que antes de obrigar milhões de consumidores a usar esse novo combustível, Thiago, é necessário apresentar dados completos, tá vendo? Isso, transparência nos estudos e uma avaliação independente dos possíveis riscos, especialmente para veículos mais antigos, né? E modelos que podem ter maior sensibilidade.
O pessoal está falando agora, Kátia, que a gasolina aqui no Brasil está à promoção. Você compra um litro e leva 680 ml.
Eu tô querendo andar a pé. Sabe, pena que o transporte público dessa cidade deixa muito a desejar.
É.
Porque eu gosto mesmo de ônibus, metrô, essas coisas. Agora, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 3:56.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuaco, cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, eu vim nesse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Eu sou Lano King.
O Pop também, matéria de capa neste momento aqui no Portal Metrópolis.
Vamos pro gabinete de curiosidade.
Meu senhor Pop.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
A saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Depois do sucesso de vendas das duas
primeiras etapas, o Complexo Residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Linguiça suína seara, 14,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat 0 quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat 0 quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse T200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4:05. Julie Ramazotti, por favor, vamos aos participantes do tema dessa tarde.
Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, pessoal da bancada.
Boa tarde.
Kátia Maranhão.
Olá. Eu
fiquei muito feliz, Kátia, quando você falou que entre seus animais você tem muitos cachorros, muitos gatos.
Muito.
Isso é sinal que você é uma pessoa do coração de Deus.
Obrigada.
E é triste dizer que nós estamos num país da ladroagem, que nós somos roubados a todo momento. É pelo pastor, pelo padre, pelo político, pela concessionária que você leva seu carro e cobra não sei quantos mil para poder arrumar uma coisa que, se lá fora você fosse fazer, com certeza você ia gastar uns 10 mil, né? É duro. Infelizmente, parece que a corrupção está no sangue do brasileiro. Claro que a gente não generaliza todo mundo, porque graças a Deus nem todo mundo são iguais,
sim,
né? E o nosso conforto, pelo menos o meu, é que esse mundo aqui um dia vai passar. Um dia a gente passa, a gente não vai ficar aqui eternamente sendo roubado, né?
Exato.
Mas é isso aí, pessoal. O programa tá maravilhoso. Um abraço para todos aí.
Muito obrigada, meu bem. Olha, e a bichorada lá de casa, todos são adotados, tá? Eu levo comida para gato e cachorro, água e potinhos no meu carro. Abri a porta, entrou, é meu. Bom, Julie, agora 4:06. Vamos para mais um, por favor?
Fala, pessoal. Jota Costa aqui, motorista de aplicativo. Boa tarde, pessoal da bancada. O que que acontece? O que o ouvinte, o Francisco, falou sobre o financiamento, é verdade. Não tem a ver com o GOV ou com a... com escola. O que acontece? Quando você vai financiar uma casa, se for financiamento da Caixa Econômica, o banco entende, mesmo que você tenha com nome limpo, mesmo que esteja com score alto, entende que, como há um financiamento do seu cônjuge, sim, isso vai afetar no financiamento e eles não liberam. Isso que acontece.
Afeta a renda,
então fica aprovado e, como fala, impedido. Aí você não consegue fazer o financiamento do imóvel, do bem.
Entendi.
Então, não, mesmo você tendo o nome limpo, score, tendo tudo certinho, score alto, não, eles não vão liberar.
É muito chato isso. Poxa vida, tenta aí cuidar do CPF aí da sua esposa, né? Então, assim, um casal tem que crescer junto.
Nesse ponto é que ele, né, indica ali que pode comprometer
a renda da família,
muito mais a renda,
né,
familiar, né? São programas habitacionais.
Gente, com cuidado, com muito cuidado e muita conta feita do orçamento doméstico, a gente consegue organizar a vida, né? É difícil, né?
É muito,
a gente
difícil.
Muito difícil.
Muito
difícil. Julie, vamos para mais um depois? Tá bom. Agora 4:08. Olha só, gente, feminicídio recuou no Brasil, mas bem pouquinho, né?
Porque
deveria, acaba tímido, né, Thiago?
Tímido, muito tímido.
Agora, a justiça mira foragidos e quer zerar mandados de prisão até o fim do ano. Vamos na cola desses cafajestes,
né? Olha, o Brasil registrou uma pequena redução nos casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, mas os números ainda mantêm o sinal de alerta ligado, viu? Entre janeiro e junho, 741 mulheres foram assassinadas por razões de gênero, contra 760 no mesmo período do ano passado. Essa queda de 2,5% representa 19 vidas a menos perdidas, mas ainda deixa uma realidade muito preocupante. O país continua registrando, em média, cerca de 4 feminicídios por dia.
Você vê que isso é
uma a cada 6 horas.
Uma a cada 6 horas. Isso é uma coisa estrutural, Thiago. É. Sabe, isso depende de políticas públicas, isso depende de uma sociedade que seja mais inclusiva, mais cuidadosa. Agora, mesmo com a redução nacional, o cenário está muito longe de ser uniforme. 9 estados tiveram aumento nos registros, incluindo, olha, cidades, incluindo estados como São Paulo, Paraná, Goiás, Amazonas, Santa Catarina, Sergipe, Amapá, é quase o Brasil inteiro. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Goiás chamou atenção pelo crescimento expressivo dos casos. Pelo amor de Deus, gente.
9 estados, mais de um terço
do país. Misoginia, machismo, tudo que a gente não precisa.
Pois é, olha, para especialistas, a queda geral precisa ser analisada com cautela, já que a violência contra mulheres continua apresentando números elevados em diversas regiões. Diante desse cenário, o Ministério da Justiça estabeleceu como uma das principais metas zerar até o fim do ano o estoque de mandados de prisão contra os acusados de feminicídio.
E essa estratégia faz parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio e aposta na retirada de suspeitos das ruas como uma forma de interromper novos ciclos de violência, porque o sujeito que bateu, matou, enfim, ele volta a fazer com uma outra pessoa.
Sim, sim, né? O relacionamento Exatamente. Vai se repetir.
Porque ele é abusivo.
Ele é possessivo, né?
Ele é abusivo, possessivo e manipulador.
Sim,
né?
Principalmente.
Principalmente. Ele quer alguém para se encostar, sim. Inclusive. Né? Segundo o governo, as ações policiais já resultaram em milhares de prisões neste ano, envolvendo crimes como agressão, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e feminicídio.
Olha, a avaliação da pasta é que combater essa demora entre a decisão judicial e a captura dos acusados é uma das etapas mais importantes para proteger vítimas e evitar novas mortes. Ah, isso é meio lógico até, né? Porque a demora... Eu sempre achei muito estranho que a gente acaba prendendo a vítima, já reparou? Essas medidas
Sim,
protetivas.
Você
manda a mulher para uma casa escondida e tal,
Exato.
E o cara tá na casa, tá usufruindo
Exato.
De tudo. Eu acho que tem que inverter a lógica desse combate. Sim. Tem que inverter.
E esse sujeito, ele precisa de muito mais tempo. Não tô falando só do que assassina, não. Eu tô falando do agressivo.
De todos, porque isso é um ciclo, né?
É um ciclo.
Se bateu, ainda não matou. Mas o ciclo,
vai
a história
matar.
Mostra que se você
matar.
Deixar e não denunciar, vai chegar nesse ponto. Vai chegar. E é isso que a gente tem que evitar que aconteça. Não só isso, né? Não só a morte final. É o processo como todo que tem que não pode acontecer.
Júlia Ramazotti, agora são 4 horas e 12 minutos. Será que a gente pode chamar a Júlia Lopes? Porque a Júlia Lopes, nossa repórter, foi lá pro incêndio que eu disse para vocês que eu passei e as chamas eram muito altas. E ela tem informações, parece que a coisa ficou um pouquinho melhor, né? Júlia Lopes, pode falar com a gente agora?
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes. É isso mesmo, eu falo direto do local que ocorreu um incêndio nessa tarde, numa área de vegetação ao lado do CCBB, no setor de esportivo sul. Apenas a vegetação foi atingida pelo fogo e o fogo agora está controlado. Apesar que existe uma grande coluna de fumaça ainda, eu chamo a atenção para os motoristas que estão saindo da ponte de OTK indo em direção à esplanada por causa dessa grande coluna de fumaça que ainda existe. Apesar disso, o fogo já foi controlado pelos bombeiros. Os bombeiros informaram que não houve vítimas e que ainda não se sabe a causa do incêndio. Além disso, nas proximidades, existem paradas de ônibus, então que gerou também um pouco de perigo para os pedestres que estavam aqui. E por enquanto foi isso, o fogo está controlado e a atenção é mais por causa da fumaça para quem passa nessa região aqui, do clube esportivo.
Júlia, você está me ouvindo?
Sim,
olha, atrás do CCBB e ao lado do clube de golfe, porque aí é uma região que tem flats, enfim.
Exato. Não, é uma região que possui muitos pedestres, até porque ao lado, o CCBB, nesse período de férias, eu até consigo ver, ele está bem movimentado. Então
Sim.
É uma região de bastante perigo mesmo, mas o fogo foi controlado. Os bombeiros disseram que, por enquanto, está tudo sob controle.
Muito obrigada, Júlia Lopes. Pode assinar.
Obrigada. E qualquer com mais atualização.
Rádio Metrópolis, vamos lá?
Metrópolis.
Então, obrigada.
Informação e muito mais.
Muito bem, meu bem. 4 horas e 14 minutos.
Metrópolis. 104.1. Jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 18 minutos. E nossa doutora Lu.
Hello.
Voltou, boa tarde.
Voltei com energias renovadas lá do Tocantins. Mas que terra maravilhosa,
é
né?
É lindo, né?
É maravilhoso. Lindo Tocantins ali. É lindo. Visitem, gente. Visitem, vale a pena.
Eu tenho um hotel de um amigo meu lá que é o mais bonito em Palmas.
E Tocantins assim, não é só Jalapão, tá, gente? Não, tem muita coisa outra, bonita lá.
Exatamente. Umas paisagens,
nossa,
né, doutora?
Paradisíaco.
Pois é. Olha, doutora Lu voltou semana passada e outra semana ela não estava aqui, mas fez o dever de casa. Como ela própria diz,
sempre.
Ela é nerd.
Eu sou mesmo, né? Assumida.
É a nossa dermatologista que, olha, ela cuida de muita gente. Pra mim, hoje em Brasília, olha que eu conheço a turma, eu já tive uma coluna em jornal de beleza, uhum, cosmetologia, medicina e tal. Pra mim, você hoje é hors concours. E a gente tem um tema hoje muito interessante, dermaplaning. E o Thiago sabe, né, em alguns países da Ásia, né, as mulheres fazem,
sim,
isso. Como é que é a história?
Tava me inteirando aqui, parece que é igual fazer barba, né? Ou algo bem parecido, né?
Exatamente. Todos os dias.
Todos os dias, pra ficar lisinho. Então você começa a fazer isso, sei lá, por volta dos 16 anos e no dia da sua morte alguém vai lá e raspa.
Nossa,
a gente
macabro.
Espera que sim, né?
Agora, não é macabro, é uma
passar
cultura.
Passar dessa pra melhor bonito, então, que é isso que importa.
Mas como assim, tá muito na moda falar de tratamentos coreanos,
sim,
cosmetologia.
Orientais, né? De
exato,
uma forma
geral. Não,
os doramas estão invadindo até nisso.
Não, menino, mas que povo bonito.
Ai, é ótimo assistir dorama. Eu amo.
Eu também. Bom, agora vamos falar aqui o que é o dermaplaning e pra que ele é é indicado, doutora Lu?
Pois é, o dermaplaning, tecnicamente falando, é uma dermabrasão física. E traduzindo, é uma lâmina de bisturi, lâmina de afeitar, barbear, que você vai passar na sua pele. As mulheres fazem isso com o auxílio de uma bruma, que é um gelzinho, um sprayzinho. Para os pelinhos, aqueles pelinhos bem fininhos que nós temos no rosto, são os pelos velos, o nome científico, né? Eles pigmentam com essa bruma branca e as mulheres raspam a pele do rosto.
Agora, só um minuto, que o Thiago tem uma pergunta muito importante, mas com a idade, os pelos do rosto, por exemplo, não só do rosto, assim, dentro do nariz, no, na orelha e tal, eles, para homens e para mulheres, eles crescem. Aqui no Brasil, as mulheres e os homens têm o hábito de depilar com cera. E no rosto, tanto para o buço quanto para o rosto todo, usam aquela depilação ou com cera ou aquela depilação linha, egípcia, né, de linha. Exato. Essa pode?
A depilação com cera pode dar uma certa flacidez, se você fizer com muita frequência. A maioria das mulheres faz a cada 15 dias. Então você coloca 15 dias aí a vida toda, você está puxando a sua pele. A depilação com cera, ela arranca também a camada superficial da pele. Então, assim, dentre as depilações, não é a mais legal de ser feita,
Pode até manchar, né?
Pode manchar por conta do calor da
e
cera.
E a egípcia, a linha?
Agora, por linha, não. Ela é bem mais branda, ela arranca o pelo pela raiz. Então, pensando na pele, ela seria menos agressiva.
Certo. Thiago?
Agora, quais são os principais benefícios e também as limitações desse procedimento? Eu tava lendo aqui que não é só pra tirar pelo, né? Tem gente que é pra tirar até peles mortas.
Exato,
também.
Porque ele é uma lâmina, né? De bisturi, uma lâmina de... igual o gilete, né?
Sim.
E aí ele vai tirar a camada superficial da pele, que é a camada córnea, que são as nossas células mortas, vamos falar assim, mais simples, né? E aí vai fazer uma renovação celular, mas é limitado, porque é um efeito muito momentâneo. Então você faz aquilo,
e você
tirou...
não indica exatamente por isso, ou quais são os outros
Eu
motivos?
Não indico exatamente por isso, porque a gente tem outras tecnologias muito melhores. E assim, você tá... é meio que está maquiando os problemas. Você tá tirando a camada superficial da pele. Pode irritar, pode ficar vermelho, pode dar... você pode se cortar também, né? Enfim.
Sim.
Mesmo que você vá em algum profissional e você não tá mexendo no seu colágeno, na sua qualidade de pele, você não vai tratar mancha com isso. Pode ser que até dê uma clareada ali, mas se for uma mancha de melasma, por exemplo, tá lá embaixo, é uma doença inflamatória, você não tá tratando nada, sabe?
Nada, né?
E ainda pode trazer uma irritação pra pele, então não vejo vantagem.
Além desses pontos, existem outros riscos e que cuidados tomar também com esse procedimento?
Então, se assim, igual a Kátia tava comentando antes da gente entrar no ar. Tem culturas que fazem isso todos os dias.
Todo dia?
Acho desnecessário.
É uma prática até milenar.
Nossa, mas nem homem costuma fazer barba todo dia, porque irrita demais.
Você tira muito a proteção da pele, tira a oleosidade natural, tira o sebo natural da pele, a hidratação. Então, eu não aconselharia fazer todos
os dias. Torna a pele até mais oleosa,
então. Tornar oleosa não, mas você tira aquela proteção natural da sua pele, que a gente já produz um sebo que tem que estar na medida certa. Não pode estar aumentado, porque você pode desenvolver uma acne ou uma doença inflamatória da pele, e nem diminuído, que a pele vai ficar seca.
Ai, gente,
mas eu indico não fazer, assim, se for fazer, se forem, ai, eu amo esse procedimento, quero fazer, faz pelo menos a cada 4 semanas.
Maravilha.
Que é o tempo da pele recuperar.
Exatamente. Doutora Lu, obrigada por isso.
Obrigada,
porque, sério, eu fiquei muito preocupada, porque eu vi nas plataformas, Thiago, Julie, eu vi um produto em que as mulheres jogam.
Né? Pozinho,
aí você compra,
né?
Vem, sai um pó, joga e vem gilete junto pra você passar. Imagina você se cortar com um negócio dele.
Perigoso demais.
Eu me lembrei de quando eu tinha 12 anos que eu peguei. Sabe aquelas giletes de aparelho de pai?
Mortei de barbeiro. Aquela lâmina grandona. Então, gente, eu não vejo vantagem nesse procedimento. Tem outras coisas melhores por aí.
É isso. Doutora Lu, vamos lá. Sua rede social:
@DRA, doutora. Luísa Fonseca, Luísa com Z.
Tá bom, e eu vou lá essa semana,
sim,
ainda.
Sim, senhora, você muito e obrigada. A Julie Ramazotti.
E a Miriam Stein.
Ai, sim, senhora.
Muito obrigada.
Um beijo, tchau, tchau.
Um beijo. Agora, 4 horas e 25 minutos.
Rádio Metrópolis.
Salve, salve, rapaziada. Vitor Clay aqui. E essa é a minha nova música, Balo Psicológico, com a participação da Joyce Alan. Escuta aqui na Rádio Metrópolis.
Parei de fumar, parei de beber. Deixei até de lado o futebol da TV. Já sei cozinhar, não vou pro rolê. Até nem te falei, mas já mudei de AP.
Pera aí, quando que isso aconteceu? Tô te esperando a uma cota, cê já me perdeu. Agora vem com esse papo arrependido. Se tudo que tu me deixou foi prejuízo,
não quer,
né?
Dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Foi mal, tô tentando entender tua cabeça, coisa e tal. Pisei na bola, ao meu ver isso é tão normal. Pra que pegar pesado desse jeito? Para com esse drama, dama.
Só não me chama do nome que tu me chama na cama. Tu que apagou nossa chama, agora toma, toma.
Não tem volta.
Fala, 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 deixa tudo como tá.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor.
Não quer dizer.
Tô te querendo do meu jeito.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 27 minutos.
Depois eu fico nervosa, né? Na presença de
não,
Thiago.
Não, o negócio é o seguinte.
Eu não vou falar nada, Maranhão.
Thiago,
não vou falar nada.
Olha, a mulher do Thiago é muito abençoada, porque todo mundo se apaixona por ele.
Pega esse trecho aí e manda pra ela.
Bom, gente, é o seguinte. Vamos continuar aqui, né,
vamos lá.
Thiago? Vamos.
Vamos lá.
Acessibilidade será a maior da história nas eleições de 2026.
É, e quem vai contar os detalhes dessa história toda pra gente é a repórter Márcia Paravisi.
As eleições deste ano devem registrar um recorde de participação de pessoas com deficiência. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1 milhão e 900 mil eleitores com deficiência estão aptos a votar neste ano, um crescimento superior a 40% em relação às eleições de 2022. Para atender esse público, a Justiça Eleitoral também ampliou em mais de 40% o número de sessões eleitorais com recursos de acessibilidade. A maior parte desse eleitorado é formada por pessoas com deficiência de locomoção, seguida por eleitores com deficiência visual. Entre as adaptações disponíveis estão urnas eletrônicas com sistema de áudio, teclado em braille, identificação tátil nas teclas e compatibilidade com tecnologias assistidas, permitindo que mais pessoas possam votar com autonomia e segurança. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ampliar a acessibilidade é um passo importante para garantir o exercício da cidadania a todos os brasileiros.
Porque a pessoa com deficiência, ela tem obstáculos estruturais a vencer. Eu posso falar sobre isso com muita propriedade, porque eu sei das barreiras enfrentadas por uma mulher tetraplégica na política. Eu sei que enfrentar obstáculos obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, para fazer política, para transformar realidades, mas a barreira ainda é enorme.
No dia da votação, quem precisar de atendimento especial poderá solicitar auxílio diretamente aos mesários, mesmo quem não tenha informado previamente a condição de qualquer dificuldade de acessibilidade à Justiça Eleitoral. O TSE reforça o compromisso de garantir que todos os brasileiros possam exercer plenamente o direito ao voto. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Tiago. Boa tarde para vocês e para os ouvintes da Rádio Metrópolis. Trânsito complicado pela EPSU, para o motorista que vai em direção ao Cruzeiro. Tem bastante retenção, principalmente na altura da Polícia Rodoviária Federal. Nesse momento, quem deixa Candangolândia tem como rota alternativa seguir pela IPGU. Dessa forma, o motorista consegue se conectar ao setor policial e chegar ao centro de Brasília sem preocupações. Sabia que em um ano a dengue causou 9 vezes mais óbitos que acidentes em rodovias? Você pode proteger você e sua família. A vacina contra a dengue da Takeda está disponível. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Tiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
O momento a dois não está legal como deveria? No Instituto Homem, podemos te ajudar a recuperar sua energia e seu relacionamento. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Can you buy my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it.
it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you wind my whistle, baby, whistle, baby? And I'm betting you like girls, like Pete love the girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the sun paved the road wider, there's only one blow and one rider. I'ma change, change, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Call my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? She don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in park clothes. Girl, I'm the swimmer, my Bugatti the same nose. Show me your perfect lips like you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So amusing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby?
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 4 horas 37 minutos. E seguimos aqui hoje com participação especial do Thiago Gomide, que é participante do bate-papo. Daqui a pouco, às 6 horas, você continua.
Eu volto.
Julie Ramazotti e participações especiais que daqui a pouco entram no programa. Vamos lá. Órfãos de feminicídio poderão receber salário mínimo do INSS até os 18 anos. E isso já foi motivo de uma conversa de um dos nossos ouvintes, né, Thiago?
Pois é.
E em que nós falamos que a questão aí não é exatamente essa, é estrutural. Tem a ver com a justiça, com o sistema carcerário,
a falha.
Exato. Por favor.
Olha, o INSS começou a analisar os primeiros pedidos da pensão especial destinada a filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. A previsão do órgão é concluir as avaliações até o fim deste mês, com um pagamento retroativo para quem tiver o benefício aprovado. A medida chega como uma tentativa de criar uma rede de proteção para crianças e adolescentes que perderam suas mães em crimes de violência extrema. O benefício garante um salário mínimo mínimo por mês até que o filho ou dependente complete 18 anos, desde que a família tenha renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa e esteja inscrita no CadÚnico.
É muito importante isso. Então, essa análise do INSS é pertinente porque essas pessoas, essas crianças ficam sem a mãe.
Sim.
E perdem também o pai, que é um,
possivelmente vai estar preso.
Vai estar preso, é um assassino, sim, é claro. Né? Essa regra, Thiago, também vale para dependentes menores de idade, como enteados ou crianças sob guarda, quando houver comprovação da dependência econômica. O pedido pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS e não é necessário esperar a condenação definitiva do agressor para receber o benefício. Muitas vezes, a própria família da mulher que foi morta não tem condições de criar.
Não, não tem. Você vê, um dos critérios, né? Um quarto de um salário mínimo por pessoa é muito baixo ainda.
Baixo? Não dá. Você não consegue criar um menino. Você tem um filho, você
tem,
sabe quanto,
nossa,
custa uma criança. E ali a gente é classe média, enfim, a gente tem todo um orçamento doméstico e sabe que não é fácil.
Não é fácil. Olha, essa lei permite a concessão quando existem indícios de que o crime foi feminicídio, mas o pagamento pode ser encerrado caso a justiça conclua depois que a acusação não se confirmou. A expectativa do governo é atender cerca de 400 pedidos já apresentados dentro de uma fila de milhões de solicitações previdenciárias.
É, onde o Estado falha, pelo menos alguma coisa tem que fazer por quem fica órfão. Agora 4 horas e 41 minutos. E o Supremo Tribunal Federal autorizou investigação sobre filme de Bolsonaro.
Quem vai contar os detalhes dessa decisão pra gente é a repórter Márcia Paravisi.
Após a divulgação do trailer oficial de Dark Horse, filme que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, a produção passou a colecionar polêmicas. Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura do inquérito após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Para a PGR, existem elementos suficientes para aprofundar a apuração sobre a origem e destino dos recursos destinados à produção. A investigação se concentra no envio de cerca de 61 milhões de reais ao exterior, supostamente feitos por empresas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A Polícia Federal quer saber se todo o dinheiro foi realmente empregado na produção do longa ou se parte dos recursos teve outra destinação. Uma das suspeitas é que os valores tenham sido utilizados para custear despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. Os investigadores também apuram se os recursos financiaram outras iniciativas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto ao governo do presidente norte-americano Donald Trump. Segundo a investigação, os recursos teriam sido enviados pela empresa entre investimentos e participações ligadas a Daniel Vorcaro para um fundo sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. O caso ganhou repercussão após a divulgação de mensagem em que o senador Flávio Bolsonaro do PL, pré-candidato à presidência da República, aparece solicitando recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme. Em nota, Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade. O senador afirmou que é falsa a informação de que os recursos tenham sido distribuídos ao irmão e disse que os aportes foram direcionados exclusivamente ao fundo criado para a produção do filme, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Além dessa apuração, a Polícia Federal também investiga a suspeita de desvio de recursos públicos públicos provenientes de emendas parlamentares para financiar a produção. Essa frente do caso também passou a ser relatada pelo ministro André Mendonça após redistribuição determinada pelo presidente do STF, Edson Fachin, por conexão entre as investigações. O lançamento comercial do filme nos cinemas brasileiros está previsto para 11 de setembro deste ano. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas 44 minutos. Anuário de Segurança revela as 10 cidades mais violentas do Brasil em 2025.
É isso, e quem vai contar quais são essas cidades pra gente é a Josi Silva.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira que as 10 cidades com mais mortes violentas do país estão no Nordeste. O dado faz parte do Anuário de Segurança Pública 2025. A metade dos 10 municípios está na Bahia, outros 3 no Ceará, 1 em Pernambuco e 1 na Paraíba. Segundo os números, a cidade mais violenta é Maranguape, no Ceará, onde foram registradas 100,3 mortes violentas intencionais cometidas a cada 100 mil habitantes. Eunápolis, na Bahia, aparece em segundo, Porto Seguro em quarto e Simões Filho em quinto, e ainda Jequié em sexto lugar, todos esses na Bahia. Completando o top 10, em sétimo lugar aparece Caucaia, no Ceará, em oitavo, Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, e em nono lugar, Santa Rita, na Paraíba. O décimo lugar ficou com Juazeiro, também na Bahia. Alain Deodoro, advogado criminalista, analisa os números.
O erro central da política de segurança pública segue sendo a ilusão de que se combate a criminalidade apenas e tão somente com o braço armado do Estado, que é a polícia. Que precisamos entender que, a longo prazo, o que gera temor aos criminosos não são armas e não são penas mais duras, mas sim escola, hospital, parques, praças, saneamento, carteira assinada para os jovens, diversão para as crianças, porque são essas coisas que fazem o crime organizado perder a capacidade de recrutamento quando o Estado ocupa. É preciso que o Estado continue enfrentando o crime com seu braço armado, e isso é inegociável, mas tê-lo como única estratégia de combate ao crime é uma estratégia que tem se demonstrado como insuficiente.
Ainda de acordo com os dados, as cidades menos violentas no ano passado se concentram nos estados de São Paulo e Santa Catarina. São elas Brusque, Jaraguá do Sul, Tubarão, todas em Santa Catarina, e em São Paulo, Santana de Parnaíba, Birigui e Atibaia. Apesar do aumento das mortes violentas em algumas regiões, a taxa geral de homicídios no Brasil registrou uma queda de 8,2%. Mas, infelizmente, o feminicídio, um número de assassinato de mulheres, teve um aumento de 4% em relação ao ano anterior. São Paulo concentra a maior parte dos casos. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. You make me dizzy, run in circles in my head. One of these days I'll chase you down.
Break out, maybe break out.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas 49 minutos. Especialmente hoje temos a presença de Júlia Torrencilhas para falar das três matérias mais acessadas no portal metrópolis.com. Tudo bom, Júlia Torrencilhas?
Boa tarde, Kátia. Tudo
Boa
certo?
Boa tarde, tudo.
Vamos lá? Começar. Em terceiro lugar, a gente tem uma disputa judicial envolvendo a apresentadora Fernanda Lima. A Justiça de São Paulo determinou a realização de uma perícia para esclarecer se o processo entre a artista e a Prada administradora, que era a empresa responsável pela gestão dos investimentos dela, eles tiveram um certo probleminha, porque a empresa afirma que ao encerrar o contrato em 2025, a Fernanda deixou de pagar cerca de R$106 mil referentes a serviços prestados ali durante o vínculo. Já a Fernanda contestou essa cobrança e afirmou que rompeu o contrato com eles após afirmar uma falta de transparência nos relatórios, investimentos de alto risco incompatíveis com o perfil.
Entendi.
E aplicações que, segundo ela, não foram autorizadas. Agora a perícia vai analisar se realmente foram inadequados ou não esses investimentos, se a Fernanda sofreu algum tipo de prejuízo financeiro, tanto a Fernanda, sim, quanto a administradora, e quem afinal deu fim ao contrato. E essas respostas vão determinar aí se o pagamento da multa por parte da famosa é devido ou não.
Ótimo. Segundo lugar.
Segundo lugar, a gente tem o caso aí da fintech Nascar. Um empresário, Douglas Silva, que é o atual responsável pela empresa investigada por um suposto desvio de 900 milhões de reais de cerca de 3 mil investidores, voltou a debochar das situações nas redes sociais. Após a prisão de três ex-sócios da empresa, que é o Marcelo Liranco Arantes, o Volpato e o Rogério Vieira, ele comentou nas redes sociais: o pai tá safe, ou seja, tá tranquilo, foi parte dele, ele não tá sendo atingido, e que também está fora do alcance da operação. Em outra publicação, ele escreveu: sigo de férias. E aí, essa brincadeira foi porque, mesmo com as contas bloqueadas pela justiça, ele viajou pra Dubai alguns dias antes dessa operação aí da Polícia Civil do DF, que prendeu, né, os ex-sócios dele. E agora, enquanto os ex-sócios estão presos e à disposição da justiça, o Douglas segue no exterior e continua fazendo essas publicações que têm sido interpretadas como provocações.
Não, deboche, né? E exato, é provocação, sim. Que coisa feia. Vamos ao primeiro lugar.
E agora, a reportagem mais lida mostra que a justiça italiana não viu perseguição política em julgamento de Zambelli. A Corte da Cassação de Roma, que é equivalente ao STF lá na Itália, entendeu que não houve uma perseguição política contra a Carla Zambelli num julgamento que a condenou a 5 anos e 3 meses de prisão por porte de arma ilegal e perseguição armada no Brasil. No caso da perseguição armada, a Corte da Cassação Romana concluiu não ter perseguição, entendi, política. O colegiado também rejeitou alegações sobre falta de imparcialidade do STF e sobre...